Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas. Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamação semanal. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves.
Olá, peçonhas, peçonhos e peçonhes.
Com a Malu Rodrigues.
Oi, amigas lindas, ouvintes maravilhosas. Oi, Chernobylzinhos.
E com a Tati Fadel.
Oi.
Hoje mais animada do que nunca.
Nossa, não é ânimo que você não imagina.
Bom, hoje o programa está recheado de misandria. Brincadeira. Não, não é brincadeira. Nós vamos falar sobre três temas relacionados intimamente. Então o episódio vai ser dividido em três metades, mas que a gente não garante muito que elas não vão se misturar. Na primeira metade, vamos falar sobre as mulheres. Sim, vai sobrar reclamação para as minas também. Comentando sobre essa atitude de guardiã do patriarcado que algumas mulheres assumem. Na segunda metade do episódio, falaremos sobre o advento desse conceito maravilhindo chamado masculinidade tóxica. E para finalizar, na terceira metade, vamos falar sobre os feministas. Então vem com a gente que prometemos muito deboche e alguma reflexão. Bom, antes de começar, eu queria dar um aviso nesse programa, assim, logo de cara, que eu tô pensando, inclusive, em gravar uma vinheta, tipo aquelas vinhetas de cigarro, pra gente colocar pra sempre em todos os programas. E o aviso é o seguinte: este podcast contém generalizações necessárias a qualquer análise de estrutura. Não é especialmente com você. Você não é especial. Se a carapuça serviu, por favor, não comentar com nem todo. Vá se rever. Que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Bom, vamos começar com a primeira metade deste podcast, que a gente vai falar sobre as guardiãs do patriarcado. Eu vou contextualizar um pouco assim, explicando que esse termo a gente está usando para se referir às mulheres não feministas, algumas delas por convicção e outras por distração, sei lá. Mas como que a gente pode diferenciar elas? Eu já estou avisando também que esse bloco vai ser extenso, porque a gente tem que cobrir uma ampla gama de mulheres. Então a gente tentou organizar por intensidade no fervor patriarcal, assim. Quero avisar que também que já sobrou para todo mundo, viu? Todo mundo, inclusive a gente mesma. Então eu acho que tem algum jeito de guardar o patriarcado. É muito claro pra gente quando uma mulher é contra o feminismo. E aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos. E eu queria começar pela Sarah Winter.
Sarah Inverno.
Pra fazer o podcast e tal, dei uma olhada nas entrevistas dela, no tempo que ela era do Femen. Chega a ser até bonitinho e ingênuo. Dá até vontade de dar um abraço nela, tá dica. Bom, hoje a Sarah tem 150 mil seguidores no YouTube. Os vídeos dela são bem visualizados, assim, falando muita porcaria. Ela foi fundadora do Brasil do Femen, que é um movimento, né, de mulheres padrãozinho e gostosas que lutam contra a exploração sexual.
Dizem elas, né?
É. Ela diz que o topless é uma prática comum do movimento porque ele garante uma maior publicidade. Que é uma provocação que ela faz e que é uma forma de assustar a sociedade, né? Dizendo, olha, vocês não controlam nossos corpos. Olha que bonitinho, gente. É muita ingenuidade. É,
eu acho meigo.
Meigo e responsável pela cagada, né?
Isso. Aí, assim, a grande virada na vida aí da moça deu-se quando ela foi expulsa, né, do movimento. Inclusive, ela foi acusada de ter simpatia pelo nazismo. O nome dela parece que ela cunhou de alguma representante do nazismo. Tem umas histórias bem obscuras, assim, a respeito dela. Então, ela também foi outra pessoa que surfou na onda do conservadorismo para tentar se eleger deputada federal no Rio de Janeiro, né? Pelo DEM.
É, comentário só, que é: o Femen já é uma bosta.
Sim.
Sempre foi.
Sempre foi.
A figura conseguiu ser expulsa de um movimento bosta, né? É tipo ser expulso do MBL, sabe? Expulso do PSL. Puta merda, sabe? É muito deprimente.
Agora ela se converteu ao cristianismo, lançou livros, é palestrante. E hoje define o movimento feminista como um movimento como ódio, histeria, mentira e sedução. Achei muito bonitinho também essa parte de sedução.
O que eu acho da Sarah Winters, assim, o mais perigoso, é que toda essa narrativa da conversão, né, de repente eu vi a luz e vi a verdade, e a verdade me libertou, ele gruda muito, né? E as pessoas não consideram isso exatamente o que a Tati falou, é que o Femen já era uma coisa zoada, né? Então, ela viu a verdade sobre uma coisa que é zoada.
lado, em vez dela entender e talvez se aprofundar no feminismo, ela fez o outro lado, e aí concordo com a Rita, deu uma surfada aí no conservadorismo pra ganhar adesão, né?
Em vez ela falar, ops, isso aqui do fêmea não é feminismo, isso é uma enganação, isso é sedução, isso é exploração, tarana. Então vamos ver o que é, não, ela tomou o fêmea pelo feminismo. Já dá um sinal do que aconteceu com essa apropriação conservadora do feminismo, de onde que vem, né?
Aí, na esteira da Sarah Winter, temos outra Sarah, que não sei se vocês se lembram, que é a Sarah Shiva. Pra quem não lembra da Sarah Shiva, ela é uma das filhas com cara de cavalo, da igual cara de cavalo, baby, antes Consuelo, e agora baby do Brasil. Mostrando a minha idade aqui, que eu lembro que ela se chamava Baby Consuelo. Ela é filha da baby do Pepeu, e ela fez parte daquele grupo SNZ, e agora ela dá palestras sobre como uma mulher pode deixar de ser cachorra pra ser uma princesa.
Você acha que, por ser uma filha de cantores, as ideias dela são mais progressistas e tal, né? Se bem que a mãe dela também virou pastora, né?
Não, e ela foi criada naquela república lá dos Novos Baianos, cara, né? Sei lá, deu muito errado alguma coisa aí, bicho.
Só sei que ela ganhou notoriedade, eu nem lembro dessa questão aí dessa banda que fez sucesso, não lembro.
O SNZ? Eu só lembro. Ou os Novos Baianos?
O CNZ.
É CNZ porque eram as iniciais das participantes, é Sara e as outras duas eu não sei.
Não dá pra lembrar os nomes, bicho, é uns nomes muito alucinados, desculpa.
Sara, Nara e Isabelê, sabe?
É isso mesmo, Rita, não é? Ela não tá inventando, é isso mesmo.
Tipo isso.
Ela afirma, Sara, que ela está sem beijar na boca e sem transar há mais de 10 anos, o que pode explicar muita coisa, né? Ou não? Porque daí a gente tá usando os mesmos argumentos que usam contra as feministas, né? Que a gente é rebelde assim por falta de sexo e não porque o mundo é uma merda pra gente. A piada pronta para a predestinada é que originalmente seu nome é Hiroka, que rima com...
Pipoca!
Ai, gente, é um nome indígena.
Ela mudou de Hiroka pra Sarah Shiva?
Sim, e aí o Shiva não é com o S-H-I-V-A, porque ela não quer ser confundida com aquela deusa indiana lá. Aí ela mudou a grafia e colocou Shiva.
Não se confunde mesmo, você nunca pensa na Shiva mesmo.
Adiantou muito.
Ela também escreveu
um livro,
né? A
Sarah Winter e a Sarah Shiva são a prova de que as pessoas, elas... Às vezes elas não só não evoluem, como retrocedem, né?
Tem essas convertidas, mas a gente tem as conservadoras propriamente ditas, né? Aquelas que não têm histórico de conversão, mas que são aquelas guardiãs ferrenhas mesmo, assim. E aí eu destacaria, por exemplo, a fofa da Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, que não morre nunca.
Gente, ela falou uma bobagem no programa de domingo.
Agora, né? Outra bobagem. Ela fala muita bobagem.
Sim, ela bosteja o tempo todo. Mas no domingo ela deu uma última bostejada aí que andou circulando pelas redes sociais. Ela disse que é normal ocorrer uma traição e que a mulher tem que perdoar a escapadinha do cara.
Preguiça.
Não, muita preguiça, cara. Muita preguiça.
Eu ouvi isso de uma pessoa no início do século XX, eu até compreenderia, sabe? Porque não, né?
Não tinha como sobreviver, né?
Sei lá, a mulher não ia ter muito o que fazer, aguentava as traições porque o homem era o provedor do lar. Agora, hoje, uma pessoa falar isso...
Sim, ela quer outra pérola que ela diz?
Quero.
Ela diz também que ela não recusa sexo com o marido para evitar ser traída.
Aff, Maria.
Ô, bicho, a pessoa, ela assume que ela transa sem vontade para segurar o macho, assim, não tem uma coisa assim... mais patriarcal do que isso num relacionamento.
E vocês vão contar pra ela, ou eu conto em algum momento, por um e-mail anônimo, que isso não vai segurar o cara e que quem quer trair, trai. E ninguém trai por falta de sexo, né? As pessoas traem porque gostam de outras pessoas. E acabou a história, né?
Exato.
Aí a gente não pode falar das conservadoras sem falar da nossa musa, só que não, que é Damaris. que nesse final de semana também brilhou no Congresso Conservador, que assim... O próprio Congresso Conservador merecia um programa inteiro, pelo menos uma metade do programa, da gente falar sobre isso, né? E a Damares tem muita habilidade de oratória, porque ela é pastora, e então ela foi muito aplaudida. A frase dela maravilhosa que ela falou foi...
Eu estou há quase 24 horas com esse público, maioria jovem, e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha... E nenhuma menina ainda introduziu um crucifixo na vagina.
Eu já não entendi direito se ela estava reclamando ou exaltando isso, porque, né, não sei, né? Porra, eu tô aqui há 24
reclamando
horas.
Que não aconteceu, né?
Que balada aí, errada que vocês me chamaram. E a Damares, ela era uma pessoa que a gente não sabia quem era, né? Não tinha ideia de quem que era essa pessoa. Vocês tinham ouvido falar da Damares antes dela virar ministra, não?
Nunca.
Não, era feliz. É.
A Damares, ela puxa pautas e acho que o perigo dela é que ela... Eu não sei se ela acha ou se isso é um discurso retórico dela. Ela realmente acha que ela tá lutando pelas mulheres quando ela declara essas coisas do tipo, não, eu acho que a mulher ela tem que ficar em casa com pérolas e redes e o marido sustentar ela e tal. Eu ainda não entendi se ela acha isso mesmo, se isso é uma retórica. Então, porque nesse governo eu não sei nada do que é burrice e o que é estratégia, sabe?
Assim, eu vou ser sincera pra você, foi a primeira vez que eu a vi falar, foi nesse vídeo do que ela reclama que não participou aí da suruba e tal. E aí, eu fiquei assim, chocada, porque uma coisa é você ler, parece até... Eu gosto de me enganar e imaginar que eu tô lendo, mas alguém...
Exagerou,
ou entendeu de outra maneira. É quando você observa a pessoa falando, é muito chocante.
É.
Para além do conteúdo do que ela falou, dessa imagem do feminismo, teve um outro ponto, que daí eu acho que levanta uma questão contra nós, de alguma forma, e que eu acho até pertinente, que é quando ela vai falar que a esquerda é o mal, não sei o quê, o exemplo que ela usa para dizer que a esquerda precisa ser combatida e o feminismo é algo de esquerda e tal, ela fala assim, porque eu... Quando contei a minha história de ter sido uma menina abusada pelo pastor, com a história da goiabeira, o que eles fizeram, em vez de me apoiar e me acolher, foi me ridicularizar. Eu sei o que eu vivi em cima daquela goiabeira, eu sei o que eu vi. Eles ridicularizaram meu abuso e a minha fé.
E foi mesmo.
Então, eu acho que ela tá certa.
Eu também acho,
aí.
Eu também acho.
Eu acho que isso é cagada nossa, entendeu? Ela tem mil problemas. Agora, a gente ridicularizar. Essa mulher não estava falando isso num contexto oficial, estava falando numa pregação religiosa. A história da goiabeira.
Que eu acho que aqui é aquele tiro que sai pela culatra total, porque o ridículo foi a história do Jesus na goiabeira. Só que quando essa história está no contexto dela contando um abuso, a gente ridicularizar a narrativa dela sobre como ela saiu do abuso é tiro no pé, bicho. É foda, eu concordo.
Não sei, Ana, eu acho que mais que isso, mesmo no contexto religioso, porque eu amo a Adélia Prado, que fala que vê Jesus nas panelas, entendeu? Ou seja, a experiência religiosa, do êxtase religioso vai estar onde? E se ela teve na goiabeira a visão dela?
Eu concordo com você, Tati.
Eu acho que é indiscutível que para algumas pessoas a religião ela serve como uma ajuda para algumas coisas. Tem, por exemplo, pessoas que têm problema com alcoolismo e buscam a religião para tentar curar e tudo mais. E que no caso da Damares, talvez a religião tenha servido como essa ajuda que ela precisava por conta do trauma que ela sofreu pelo abuso sexual, tá? Mas o papel da Damares faz parte dessa polarização de esquerda e direita, e no caso, para ela, a esquerda malvada, a direita boazinha. Então, quando ela conta essa história e a gente ridiculariza tanto a fé quanto o abuso, né, no contexto geral ficou parecendo isso mesmo, a gente reforça o que ela diz.
Sim, exatamente. A gente confirma o que ela está falando sobre a falta de empatia, nossa falta de, o fato de que pessoas da esquerda feminista de fato são maus, são pessoas más.
O que eu acho da Damares, aí eu já vou encaminhar para a próxima pauta, é que ela também faz um discurso que cola muito na direita, que distorce fatos. Então, essa história que ela cita, que enfiou o crucifixo na vagina, ela não é totalmente alucinada, ela é uma distorção. Primeiro, ela toma parte pelo todo, toma um ato isolado, e é um ato isolado que nem tem a ver com a vagina, tem mais a ver com o cu, acho que a Rita pode contar pra gente, mas que de fato aconteceu. E várias vezes a gente pega várias fake news que pegam um fato, que é exatamente o mesmo método que o Bolsonaro fez com o tal do Golden Shower, entendeu? Pega um negócio lá dos caras alucinado, posta e vira, isso aqui é o carnaval. E eu acho que a gente está num momento que não pode dar essas brechas. A história do crucifixo remete a outra coisa que a gente gostaria de criticar e vamos com bastante cuidado, que aí a gente entra na área daquelas pessoas que parecem progressistas, mas são mais perigosas para mim. Elas parecem progressistas, mas ainda estão amarradas numa estrutura patriarcal, que tem a ver com o fêmea também. Mas eu estou falando aqui, claramente, da Marcha das Vadias.
Acho que todo mundo sabe, mas vamos relembrar. A Marcha das Vadias, ela surgiu em 2011, em Toronto, no Canadá. Uma universidade estava tendo muita denúncia, estavam tendo muitas denúncias de assédio, e as mulheres estavam denunciando e tudo mais. E um infeliz de um oficial da polícia, que estava cuidando desses casos, deu a seguinte declaração: tudo bem, nós vamos cuidar dos casos, mas as mulheres também precisam tomar cuidado com as roupas que elas usam. Até aí, nada de novo, é a culpabilização da vítima, é você colocar a responsabilidade da mulher estuprada na roupa que ela está usando. E as pessoas começaram a fazer manifestação contra essa declaração, saiu de Toronto e foi para outros países.
Mas ele,
no Malu, mundo,
ele
Nova
chegou
York.
A usar o termo vadia, no caso, slut?
Sim, ele usou o termo vadia, para as mulheres não se vestirem como vadias. E aí foi que surgiu a Marcha das Vadias por conta disso. E, para ser bem sincera, eu acho que isso como um ato de ocasião, né? Quer dizer, ali na hora para você rebater aquilo, eu acho que foi super válido. Quer dizer, opa, cara, não é isso. Vamos para a rua protestar contra esse cara, contra essa fala. Porque eu acho importante, sim, esse reforço de que a vítima não tem culpa. Porque isso aconteceu em 2011, já acontecia antes e acontece ainda agora. As mulheres continuam sendo culpadas pela violência que elas sofrem, né? Então, até esse ponto, não vejo problema nenhum em se debater essa questão. O problema foi tudo que veio, o que se tornou, né?
Porque isso virou uma pauta que transcendeu Toronto e se espalhou pelo mundo, inclusive chegou aqui no Brasil e virou isso. Uma coisa meio uma marcha anual, né?
Isso, e ela perdeu esse significado de você falar sobre a culpabilização da vítima. Ela virou um negócio de eu dou para quem eu quiser, eu trepo com quem eu quiser, eu vou sair pelada, eu vou sair de mini saia, assim.
Mas Malu, conta pra gente a verdade, você já foi na Marcha das Vadias?
Já fui, não só em uma, não só em duas, mas em várias Marchas das Vadias. Sim, fui em várias. E fui porque num processo que eu tava conhecendo sobre o que era o feminismo, fazia sentido. Né? Parecia fazer sentido. Com o tempo, e você vai lendo, e você vai conversando com outras pessoas, você vai vendo outros pontos de vista, aquilo começou a me incomodar em alguns pontos. O primeiro, e não é o mais importante, é que eu percebia que tinha um gasto de energia enorme para tentar ressignificar a palavra vadia, e teve uma hora que eu pensava assim, não, deixa as pessoas falar em vadia, porque é um crivo automático da sociedade. Eu não quero me relacionar com quem chama mulheres de vadias. E comecei a ver homens, por exemplo, a usarem palavras piranhas, vadias e tudo mais, fingindo um contexto revolucionário. Como se ele falar vadia tivesse o mesmo significado que eu falar vadia. Mas num contexto raso, eles estavam se sentindo muito à vontade para falar isso. Isso foi a primeira coisa que me incomodou. Depois é porque não tinha esse aprofundamento da discussão sobre a liberdade sexual e ficava só no resumo de eu dou para quem eu quiser.
Meu corpo, minhas regras.
Meu corpo, minhas regras. E eu acho que quando a gente vai discutir liberdade sexual, é muito mais que isso. Não é só sobre trepar homem e mulher, principalmente. Né? Porque ainda fica essa coisa heteronormativa. A liberdade sexual, ela tem a ver com eu ser dona do meu corpo, sobre aborto, sobre reprodução, e uma série de coisas que elas não ficam só no âmbito do sexo. E isso não era discutido. Inclusive, percebi, e aí entro nesse terceiro ponto que me incomodava, que isso estava muito confortável para os homens, por exemplo. A gente não precisava mais discutir sobre responsabilidade emocional, sabe? E as mulheres acabavam se sentindo acuadas em dizer não, acuadas em parecerem que queriam alguma coisa a mais que só uma trepada casual. Ah, peraí, não, você é libertária, você vai na Marcha das Vadias, você é super pra frente, então isso aqui a gente vai só trepar e nunca mais eu quero te ver, sabe? Isso é confortável pros homens, isso não é confortável pras mulheres que crescem dentro de uma estrutura, dentro de uma cultura que ensina a gente a ser princesa, a crescer pra casar e tudo mais.
É, eu acho que a Marcha das Vadias, ainda por cima, ela produziu grande parte das imagens que se tomam por todo o movimento feminista, né? Então, marchas com todas as mulheres mostrando muito corpo, porque uma das propostas é você ir vestida de vadia e tal. Nesse contexto de peitos e corpo e aparecendo não sei o que, aconteceu uma coisa na Marcha das Vadias de 2013, que a Rita vai contar.
Bom, em 2013, durante a Marcha das Vadias, um casal se juntou aos manifestantes para fazer uma performance, entre aspas aí, porque essa palavra, né, não sei se cabe.
Desculpa a todos os meus amigos que trabalham com performance, mas enfim, a gente está usando essa palavra, tá?
E então eles fizeram essa performance quebrando imagens santas. E a mulher, então, introduziu um crucifixo no cu do homem, né? Que é feminista, fazendo cagada no movimento, né, pra variar. E gerou uma grande repercussão negativa que afetou a imagem da marcha. E para acabar de completar o desastre, isso aconteceu no mesmo dia da visita do Papa Francisco ao Brasil.
No mesmo dia?
Foi no mesmo dia.
Puta merda.
Assim, não foi no mesmo, não estavam tão próximos. Foi no Rio de Janeiro, né? Esse acontecimento. E aí ficou pior, né? Porque, enfim, nós somos um país ainda com... A gente ainda é maioria católica ou já somos maioria evangélica?
Não, somos maioria católica. Ah, tá. Não que que melhore muito a situação, mas aí ainda não virou.
Tô bem aliviada agora. A direção da Marcha das Vadias se posicionou sobre o assunto e disse que o casal não tinha nada a ver com o movimento. Mas a cagada repercute até hoje, né? Conforme o comentário da ministra Damares... esse final de semana na Conferência de Ação Política Conservadora. Então, o movimento feminista acabou sendo marcado, como disse a Ana, né, por toda essa movimentação, fotos que saíram da Marcha das Vadias, né? E não reflete o que é o movimento feminista.
É, e eu queria ressaltar que grande parte das fake news que ocorreu logo depois do Ele Não... que tinham a ver exatamente com essas fotos, não só do Brasil, mas de marchas similares, de manifestações similares, de mulheres mostrando o corpo, dizendo isso que as feministas fazem, né? E assim, eu não quero botar culpa, porque eu acho que assim mudou o tempo e sim há uma apropriação da direita sobre isso. O que eu estou falando é que a partir de agora a gente tem que ser um pouco mais esperto, entendeu? Tem umas brechas que não dá para dar. Eu acho que... às vezes os movimentos e as marchas elas tomam dimensões que é difícil controlar, né? É difícil controlar. Acho que elas não têm culpa nenhuma que aconteceu isso de fato. A questão só é que isso, se isso tivesse acontecendo, não coubesse num contexto, entendeu? O fato é que isso produziu um tipo de imagem que é aquilo num contexto onde todas as mulheres estavam peladas com o peito de fora. Então, como é que você explica que focinho de porco não é tomada nesse caso? E aí, ó, acho que aconteceu, beleza, vamos lidar com isso, mas daqui pra frente, gente, não dá pra acontecer. Não dá pra acontecer isso.
O que eu acho sobre isso é o seguinte. Primeiro que esse é o tipo de feminismo que o patriarcado adora, né? Porque em dia de cobertura da Marcha das Vadias... a página de abertura do UOL, por exemplo, parecia revista pornográfica, quase. Só mulheres de peito de fora. Né? Era assim, um monte de foto bonita, aquelas meninas jovens, com escritos no próprio corpo e tal. Quer dizer, não sei, me parece que isso serve bastante aos interesses do patriarcado, que eu retomo a fala da Malu,
o quanto o discurso da liberdade sexual, de alguma maneira, é um discurso bastante interessante para que você deixe de discutir as suas necessidades afetivas, por exemplo. Quer dizer, o quanto, pô, você é uma mulher feminista liberada, então vai dar para mim numa boa, sem eu posso transar com você e não ligar depois, sem culpa nenhuma. Eu acho que tudo bem, né? Realmente é possível você transar sem compromisso e tal. Mas o quanto essa colocação do que é a liberdade sexual, do que é o meu corpo, minhas regras, etc., nesse âmbito superficial, isso é, de fato, a apropriação de um aspecto do feminismo que interessa bastante a homens, não interessa às mulheres.
A homens e ao mercado, ao capitalismo em geral, né, Tati?
É, exatamente. Aí a segunda coisa é justamente isso. O quanto essa marcha das vadias e o quanto um certo tipo de feminismo que passou a ser praticado desde então, que é o que a gente chama de feminismo liberal, é um feminismo que é, primeiro, é pautado fundamentalmente numa quebra de padrões estéticos e morais, estéticos mais ou menos, que é, por um lado, palatável para o mercado, né? Tipo, propaganda do batom empoderador, o batom vermelho, paraná, né? Uma exposição do corpo e tudo mais. Então, se por um lado é palatável para um segmento, né, do mercado, por exemplo, por outro lado, é um tipo de feminismo esse que é muito calcado nas pautas morais e que se enxerga apenas desse ponto de vista, gera uma distância brutal entre os manifestantes feministas e aquelas mulheres que estavam vendo a Marcha das Vadias de quinta-feira à tarde do alto das janelas dos prédios enquanto eram domésticas, babás, são as balconistas, olhando para aquilo e falando o que isso diz sobre mim? Essa luta é sobre mim? Sabe? Eu não quero botar meu peito de fora. Assim, eu me sentia super desconfortável com isso. E se eu já me sentia desconfortável com esse tipo de cenário, não por ser moralista, mas por achar que o buraco era mais embaixo, sabe? O que as mulheres, por exemplo, evangélicas, as mulheres trabalhadoras de classes mais baixas, o que elas entendem daquilo? Aquilo representa a elas uma luta que interessa a elas? A luta por... Se homem anda de peito de fora, por que eu não posso andar? Questões que de fato oprimem são tão mais materiais, pesadas, sabe? Ter creche, não ter creche, sei lá, sabe? Eu acho que...
Com quem está dialogando, né?
Exatamente, eu acho que aí criou um abismo, tá? Fica endógeno, sabe? Eu dialogo com outras mulheres que são iguais a mim. Classe média, padrão, sei. Eu acho que a gente conseguiu produzir o material necessário para a oposição.
Eu acho que daí tem outra coisa, porque todo esse discurso ele leva para o feminismo liberal, que assim, todo mundo sabe que a gente acha zoado, que se apropria disso, assim, ah, então elas estão falando do corpo. Aí o que acontece? Eles se apropriam e a gente tem a Avon, a Natura, tudo falando de feminismo, para quê? Para vender batom, para vender roupa. Quando chega no comercial, bicho, já cagou um pouco, entendeu? Porque daí, da onde surgiu todo esse discurso do empoderamento, que é outra palavra que foi deturpada total para o capital, assim, que faz um discurso que se empoderar é você se sentir bonita, gostosa e fazer uma foto sensualizada. E aí fica toda aquelas branca padrão postando foto da bunda e dizendo, ai, que o patriarcado caia. E, bicho, isso não é empoderamento, isso é embuderamento, entendeu? A bunda, mostrar a bunda não empodera ninguém, entendeu? Inclusive, objetifica. No fim, acaba fazendo o mesmo discurso, que é um discurso que as mulheres vão, as feministas vão em cima, que é não objetifiquem nossos corpos. E o que as feministas liberais estão fazendo é objetifica porque eu quero, porque é uma escolha minha ser objetificada. E não é sobre escolha, né, bicho? Então é foda isso. E vira uma coisa meio classe média, porque, eu posso escolher mostrar o meu corpo.
Inclusive as militantes anti-gordofobia também...
Caíram nessa, sim, caíram nessa.
Caíram nesse papo.
Começa a postar umas fotos sensual, mas gorda. E aí, o que, que a gente quer, então? A gente tá lutando para que mulheres gordas também possam ser objetificadas? Eu acho muito zoado isso.
Nesse contexto que a gente vive hoje, você só vira material punhetável. É isso.
Sim.
Talvez um bom questionamento seja... Por que só isso aparece na mídia, né? Por que que é só quando a mulher usa o corpo, quando é o corpo, quando é o corpo como objeto, quando é sexo, quando é só isso que recebe espaço na mídia, né? É bom rever por quê.
É, então. E vem de lá o meu sentimento de ser. E vem de lá o meu sentimento de ser. Meu coração mensageiro vem. Bom, vamos para a segunda metade do nosso podcast, assim, onde a gente vai continuar no assunto, mas agora falando mal dos homens, que é mais divertido, né? Existe agora um termo que está muito em voga, que chama masculinidade tóxica. Que merda é essa? Vocês já devem ter lido vários posts de homens falando sobre masculinidade tóxica, né?
Sim. Como se existisse alguma masculinidade não tóxica.
É. Eu não ando lendo muito não, viu? Na minha bolha estão bem quietinhos, gosto assim. Se estão fazendo, estão quietinhos.
Então, eu queria pontuar isso exatamente que a Malu falou, é que no meu ponto de vista, toda masculinidade é tóxica. O meu problema é menos eles discutirem masculinidade, mas causando esse termo tóxico aí. Porque toda feminilidade também é tóxica. Porque gênero é uma categoria de opressão. Então, quando eu vejo isso, esses termos, do tipo masculinidade tóxica ou macho escroto, eu não acho que um homem olhe para isso e fale, é bem a masculinidade que eu tenho mesmo, eu tenho a tóxica. Ah, eu sou bem esse macho escroto mesmo. Por quê? Porque isso dá muita abertura pro famoso nem todo homem, né? Então, ele vai achar que não é com ele, né? Você acha mesmo que o cara vai se encaixar de livre, espontânea vontade nisso. E aí, a gente tem que entender que todo sistema que secciona as pessoas e socializa e delimita funções para elas de acordo com o aparelho reprodutor que elas nascem, isso é tóxico em si. Ou pela cor de pele que elas nascem, também é tóxico. Raça é também exatamente sobre isso. É a supremacia dos brancos sobre os negros. A gente, pelo menos, não está fazendo uma pauta zoada de branquitude tóxica. A gente sabe que toda branquitude e o discurso sobre a branquitude isso tem que acabar, cara. Não tem que diferenciar gente nem por sexo, nem por raça, nem por classe. Então, pra mim, discuta masculinidade, mas para de usar tóxico, amigos.
É redundante.
É redundante.
Bom, eu acho que a gente vive numa sociedade capitalista geradora de angústias, né? Agora, achar que angústias dos homens são maiores e mais poderosas que as nossas é que não dá, né? É uma falsa simetria. No máximo, eles vão parar na terapia, vão tomar umas droguinhas para relaxar, mas a opressão que nós mulheres sofremos acaba muitas vezes nos hospitais, delegacias e cemitérios, né? Esse churume deles, que precisamos chorar, precisamos broxar sem medo, vergonha, precisamos nos libertar da obrigação de comer uma mulher que a gente não quer comer, sabe? Esse tipo de discussão é um assinte, gente.
Eu quando postei perguntando sobre masculinidade tóxica, algumas amigas minhas comentaram do tipo, eu achei que eles se reuniam pra discutir o quanto eles são babacas e como que eles vão parar de chamar a ex de louca, ou como eles vão lutar contra a cultura do estupro e tal. Eu falei, não, amigas, não é isso. Se fosse isso, eu tava aqui, tipo, eu tava puxando as rodas de masculinidade tóxica, entendeu? Não é sobre isso. Quando você vai ver, eles estão falando, sabe, eu sou um homem desconstruído porque eu uso rosa. É muito zoado, amigos, é muito zoado. Vamos discutir as coisas que importam.
Então, perto do que a gente passa diariamente, né? A gente olha pra isso com um certo desprezo. Então, eu acho válido que os homens revejam cada vez mais as suas atitudes, tal, coloquem flores na barba, façam rodas de conversa na Vila Madalena, né? Porque são esses tipinhos aí, sabe?
Eu não sei, eu acho que tem uma coisa aí. Que é, primeiro, eu acho que tem até propostas dessas rodas de conversa masculinas e tal, que são bem importantes, né? Tem aquele trabalho de uma vara da Justiça de São Paulo, por exemplo, que faz essas rodas de conversa sobre a masculinidade, a violência masculina, com os homens que foram presos pela Lei Maria da Penha. Sabe? Quer dizer, deles entenderem por que são agressores.
Sim, isso eu acho incrível. Isso aí eu acho movimento, é um puto trabalho.
É um puto trabalho importante, porque querendo ou não, em qualquer dinâmica de violência, tem o agredido, tem o agressor. O agressor precisa, não vale só a vítima compreender por que foi agredido, mas o agressor compreender também por que agride, acho importante. Eu acho importante, sim, que os homens percebam que os padrões do masculino, aquilo que é exigido deles, o fato deles não conversarem, deles não conversarem entre si, de não exporem seus sentimentos, etc., tudo isso faz com que eles tenham índices maiores de violência, sofram do coração com mais um índice mais alto, etc. Eu não vejo problema nenhum em homens se reunindo para falar dos seus sentimentos e de como, de fato, o sistema que está aí, que é capitalista, gerador de angústias e patriarcal da sua raiz, isso também os afeta. Não afeta só as mulheres. Isso molda o comportamento deles e eles se tornam inimigos das mulheres, na verdade, misóginos. Ok, não acho ruim, eu não vou desqualificar, achar só que eles vão discutir flores na barba, entende? Eu acho que isso é outro papo também, aumenta, é outro lugar também. Mas eu acho que a crítica que eu faço é: isso não deve ser incorporado como uma pauta feminista. Isso é outra história, é outra discussão. Embora afete, dialogue, tenha uma interface muito profunda com o que nós discutimos, mas é uma pauta de homens. É que nem você pedir para o movimento negro discutir a branquitude, sabe? Que é a mesma coisa. Olha, o movimento negro é importante, as discussões sobre raça são importantes, porque o racismo afeta também os brancos.
É, eu não consigo nem entender aonde afeta, cara. Não afeta.
Aí que tá. O mundo patriarcal afeta também os homens. Não necessariamente.
Não tá? Afeta. Desculpa, não afeta. Vai afetar numas bobagens dessa, entendeu?
Tem uma coisa que me incomoda, eu não sei se vocês têm essa impressão, que parece que tem umas discussões que a galera não sabe onde enfiar, aí enfia no feminismo, entendeu?
É, eu acho que tem outra coisa. Se eles vão discutir masculinidade, eles têm que discutir, eles têm que se entender, sim, o que as mulheres estão falando que é tóxico. Eles chorarem ou não chorarem, não é tóxico pra gente. Tipo, tanto faz, bicho. O problema, o tóxico, é eles estuprarem as mulheres, entendeu? Porque enquanto eles estão falando, é muito duro, porque eu não posso ser sensível, 147 mulheres são estupradas por dia, sendo que 3/4 são meninas abaixo de 19 anos, estupradas por homens, em geral conhecidos. Então, assim, eles precisam ver essa coisa muito zoada. Parar de achar que o estuprador é o outro. Conseguir discutir, eles discutirem assim, bicho, vamos tentar entender qual que é a diferença de assédio cantada? Eles não entendem nem isso, cara. Discutem isso.
Finge, né, que não entendem.
É, não sei, eu até acho, assim, isso é uma coisa que eu acho que até como estratégia, isso é uma coisa que a Tati fala muito e acho que ela pode até falar isso, quando vai conversar com adolescentes, um dos jeitos de você fazer eles ouvirem é falar, olha, vocês também são prejudicados. E uma fala que eu tenho quando eu vou falar com adolescentes é, vocês precisam ver que é esse ritual de acasalamento aí, de que meninas têm que ficar dizendo não pra vocês respeitarem elas, e aí vocês nunca sabem quando elas estão dizendo não, e aí não é sim, e aí fica uma coisa confusa pra cacete, quando você vê, você vira um estuprador e você nem entendeu, porque você achava que a menina tá fazendo não por causa do jogo de sedução, e ela tava falando não mesmo. Então acho que eles precisam pensar nisso, sim.
É.
Só que, bicho, desculpa, é nisso que eles têm que pensar. Não é se eles choram ou não. O chorar, o ser sensível, o resto é consequência do que eu acabo de dizer. Isso, naturalmente, se a gente conseguir desconstruir essa socialização diferente dos dois sexos, a gente já é metade do caminho andado, se não for todo o caminho.
O que é engraçado é que eles querem discutir essa questão da masculinidade tóxica, mas, assim, eles não percebem que o privilégio deles... Falando um assunto bem mais brando, por exemplo, por que que eles não se juntam para pedir o aumento da licença paternidade?
É.
Porque eles não querem ficar em casa, gente. Isso aí é coisa para mulher e ainda é, não adianta. Eles não vão lutar contra isso.
Sim, mas você consegue entender que eu não tô nem pedindo para um cara se assumir estuprador ou assediador ou qualquer coisa do tipo. É uma coisa muito mais basiquinha. Que é a licença paternidade.
Pai,
e eles não querem discutir sobre isso.
A liberdade de dizer não para uma mulher. Gente, por favor, né?
Querido, o seu privilégio, tudo que você tem de privilégio na sua vida é tóxico para mim, automaticamente.
E aí vem os homens que tentam ser melhores que isso, eles vêm pedir desculpa por ser homem. Ah, gente, não vem pedir desculpa pra mim, entendeu? Vai lá apontar o dedo na cara do seu amiguinho que fica falando que a ex é louca, ou que fica vazando nude de mulher, ou que
não paga pensão alimentícia.
Para com a broderagem, discutam a broderagem de vocês, que vocês se defendem automaticamente.
Os passadores de pano, né?
É, então, para de broderagem e vai apontar o dedo. Não vem me pedir desculpa por ser homem. Ah, gente, coisa ridícula.
Ai, eu tenho vergonha de ser homem.
Ah, se você brocha, procura um médico, querido. Feminismo é sobre outra coisa.
Ou segue a vida, bicho. Todo mundo brocha aí na vida. Mulher também
brocha. É, relaxa.
Então, mas isso é indicador de uma coisa que a gente está sinalizando há muito tempo, por outros pontos, por outras questões, que é a centralidade do pênis, né?
Exatamente.
Porque agora, é assim, você puxar para o feminismo as discussões sobre o masculino, é pegar e falar, olha, de fato, homens são importantes. Homens, estejam conosco. Nós somos princesas e precisamos de vocês na nossa luta. Venham para o nosso lado.
O feminismo não pode afastar os homens. Por que não, querida? Não consigo entender porque o feminismo não pode afastar os homens. Chama Movimento para a Libertação das Mulheres.
Porque eles têm que ocupar todos os lugares. Imagina um lugar onde o homem não pode ocupar. Isso nunca aconteceu com eles.
E acontece que é isso, exatamente. A masculinidade é um tipo de socialização que assim que eles entram no espaço, eles viram macho palestrinha e ficam ensinando para a gente como seria mais efetivo o movimento de organização das mulheres. Porque eles sabem, mulheres não têm capacidade de organizar seu próprio movimento, entendeu? Eles que sabem.
Claro, eles que entendem tudo do nosso sofrimento. Masculino. Se Deus é menina e
menino, sou masculino e feminino. Nós vamos mudar de bloco, mas vamos continuar falando disso, porque tem aqueles que discutem masculinidade tóxica, mas tem aqueles que pulam o muro e viram os feministos. E vem de lá o meu sentimento de ser. A grande pergunta que eu sempre respondo e que eu vou reproduzir aqui é: homem pode ser feminista? Não. Fim do bloco, obrigado, fim do programa. Eu acho que assim, é o que eu já estava falando antes. O feminismo é um movimento de mulheres, para mulheres, mulheres organizadas pela sua emancipação e pela sua libertação. Se homem entra no meio disso, não tem muito sentido. Vou fazer a mesma simetria que a gente faz com o movimento negro. Como branca, eu sou antirracista. Mas eu sei o que eu posso fazer é ouvir as pessoas negras, entender e tentar me desconstruir. Porque eu cresci numa sociedade racista, como todos nós crescemos numa sociedade machista. Eu não posso falar por elas, cara. Não posso falar pelas pessoas negras. Então, é a mesma coisa. Eu sou uma apoiadora das mais ferrenhas, mas se tenho, eu não vou virar para um negro e falar, olha, desculpa, você está sendo racista. Bicho, quem sou eu? Então, assim, homens, mirem-se no exemplo dessa mulher de Campinas. Não vem me ensinar como que o feminismo pode ser mais efetivo, cara. A outra pergunta que, assim, eu vou aproveitar para fazer aqui o comentando comentários, a outra pergunta que eu faço é, o que que eu faço se uma mulher está sendo machista na minha frente? Eu falo, você fica quieto, acha outra mulher, dá uma comentada e fala, ó, eu me senti incomodada, não sei o que, deixa que as mulheres se entendam, meu. Eu tô sendo exagerada, amigas?
Não acho que você está sendo exagerada. Eu tenho uma visão diferente. Porque da mesma maneira que quando você vê um Fernando Holliday falando as pataquadas dele, porque isso hoje vai entrar naquela questão do lugar de fala, super complicada. E assim, eu acho que sim. Não tenho nenhum problema de um homem virar para Rosângela Moura e falar que ela é machista. Não vejo erro nisso.
Então, bicho, mas as feministas já estão falando, entendeu? Aí o que acontece? A gente também alimenta uma estrutura de que a gente está falando, ó, isso é machismo, isso é machismo, isso é machismo. Ninguém ouve. Aí o homem fala, isso é machismo. Ai, que bom, um homem consciente. Vamos dar um biscoito para ele. É esse que é o problema, entendeu, Tati? Não, você entendeu? É esse que é o problema. Quando o homem começa a se apropriar de pautas que são das mulheres, ele vai ser mais ouvido, porque é uma questão estrutural. Os homens são mais ouvidos.
Vai. E aí é o que o feminismo liberal também defende. Se o homem vai ser mais ouvido, por que não deixar ele falar? Já ouvi essa argumentação.
Então, mas daí você percebe? E aí que faz? A gente continua com o silenciamento das mulheres, as mulheres elas não viram mais donas do seu próprio movimento, cara. Eu acho muito louco isso. Tem tanta mulher porreta. O problema de não ouvir as mulheres é que não tem, não é que não tem mulher porreta falando, é que é a estrutura patriarcal. Aí a gente vai lutar contra uma estrutura patriarcal, reforçando a estrutura patriarcal de que o homem é ouvido. Não, a gente tem que se fazer ouvir.
A pergunta, por que que tem 1 milhão de textos maravilhosos sobre mulheres falando sobre aborto, mas o texto que é compartilhado é quando o Gregório do Vivier fala?
Exato.
Porque o Gregório do Vivier não pode ter uma opinião sobre o aborto. É óbvio que ele pode ter uma opinião sobre o aborto, sabe? Mas a gente precisa parar para pensar por que que o texto dele que é compartilhado, por que que a opinião dele é validada, por que que quando uma mulher fala de aborto, ela é uma abortista, assassina, vagabunda, e o Gregório é, olha, que sensato. Né? Então, é nesse ponto aí é que eu acho que a gente tem que, que os homens têm que pensar sobre isso, sobre esse lugar. Por exemplo, me sinto absolutamente incomodada, por mais que eu possa enxergar no Fernando Holliday, já que ele foi dado como exemplo, atitudes não condizentes com o que eu vejo do movimento negro fazendo, eu jamais, como branca, vou chamar ele de Capitão do Mato.
Eu não fico incomodada e eu falo. Assim, acho que tem uma urgência. Eu acho que essa talvez seja a diferença entre a gente. E eu até me incomodo um pouco de estar nesse lugar meio liberal. Mas eu acho que eu sou, talvez, em alguns casos, de urgência. Porque eu acho que a gente está vivendo em relação à opressão feminina, mas principalmente ao racismo, a gente está vivendo uma guerra de sobrevivência, né? A quantidade de feminicídios aumentou, o extermínio da população negra. E eu tenho a impressão que a gente precisa de soldados nas trincheiras.
Mas assim, eu entendo essa justificativa da Tati. É que nem quando a gente estava falando mal do Felipe Neto, e depois ele veio pro nosso lado, a gente falou, vamos usar essa ferramenta aí para angariar mais gente pro nosso lado. E aí, é isso, só que acaba, no caso do homem falando sobre feminismo, acaba mantendo a estrutura, né, é uma bosta, tipo, vamos ouvir esse homem, e dá um pouco nos nervos, um pouco não, dá muito nos nervos. E é diferente, assim, até pra mim que sou feminista, cara, quando eu escuto um cara falando e uma mina falando, pode me dar um tapa na minha cara, eu deixo, mas eu não sei explicar também, por que que às vezes eu presto muito mais atenção no que o cara tá falando do que na mina. É de enfiar o dedo no cu e rasgar, velho.
Na sociedade patriarcal, pois a gente ainda acha que homens têm mais credibilidade que mulheres. Mesmo nós.
É claro que é bom quando o Dudu Vier fala isso, porque mais pessoas vão ouvir, e vão ouvir porque ele é um homem branco, sim. A gente pode usar isso, a gente só não pode cair na armadilha de isso virar novamente um apagamento, entendeu? É isso, é essa a minha questão. Não pode virar na armadilha. E a gente está falando do Dudu Vier, não do Rogerinho do Facebook, entendeu? É um cara que realmente tem alcance.
Se um dia o aborto for legalizado, eu não quero que o Dudu Vier seja chamado para receber uma homenagem porque o aborto foi legalizado.
É, tipo, não pode chamar a lei do Dudu Vier, entendeu?
Eu não tenho problema com os caras falando sobre essas questões. E se o Dudu Vier ele tem um alcance, tudo bem ele falar. Eu acho que o que a gente precisa refletir é por que o Dudu Vier ganha muito mais espaço, não é tão xingado quando ele fala sobre isso, entendeu? Então, eu acho que cabe a nós, mulheres principalmente, darmos voz a quem é a voz também, sabe? Então, há anos, milhares de mulheres falando sobre isso. E aí o cara chega agora, fala e é aplaudido, sabe? Eu não acho certo. O programa dele, do Greg News, é muito bom, eu assisti todo. É um programa bom, ele não vi nada do que ele falou que tenha me incomodado como mulher ele ter falado. Eu acho que ele pisou bastante em ovos, foi bem sensato e tal, falou muito para os homens nessa questão. Mas é isso, sabe? A gente não pode esquecer que para ele é muito mais fácil falar. Sabe, como quando ele fala de que fuma maconha e a polícia não vai bater na casa dele. Então é só isso, essa percepção de como é mais fácil para eles falarem até de assuntos onde a gente automaticamente vira assassina, vagabunda e etc, etc. E que já falamos do Felipe Neto, então acho que o programa funcionou.
É, então, você percebe, pra mim é só isso, é só a questão da armadilha que a gente entra, porque... em forma de discurso, o discurso é forma e conteúdo, o conteúdo tá certo, agora a forma ainda é um homem branco pautando e falando pelas mulheres. É só isso que eu questiono. Alguns anos atrás, logo que eu entrei na Unicamp, tinha uma palestra também sobre protagonismo feminino e quem tava dando era o Karnal. Entendeu? Então, esses caras, eles precisam se ligar, cara. Que eles têm que dizer não e falar, não, meu, chama uma mulher para dar essa palestra. Então, tem situações e situações. O Dudu Vieira, ele tem um espaço consagrado lá e ele vai abrir essa pauta, ele falou direitinho e tal, beleza. E a gente só fica aqui pensando, tá bom, por que que quando o Dudu Vieira fala, vocês ouvem e a gente tá falando tanto e a gente vira as feministas abortistas que não respeitam a vida humana, assassinas, entendeu? É foda.
Você tá chamando ele de Dudu Vieira de propósito ou não?
É do Vivier.
É do Vivier, não Dudu Vieira.
Dudu Vieira.
É que nem o Reginaldo Azevedo.
A gente já tá cunhando o nome dele diferente. É Dudu Vieira e Reginaldo Azevedo aqui pra gente. Então vocês não sabem de que eu tô falando, que eu não tô falando do Vivier. E aí eu só queria puxar a última coisa pra gente finalizar isso, porque daí, na verdade, a gente faz um roteiro que é quase cíclico, que sempre que aparecem esses homens pra falar, ou alguma mulher faz uma reclamação pontual sobre um homem, ou algum homem falou alguma coisa com mínimo de sentido, aparecem aquelas figuras que são as guardiãs do patriarcado num nível mais corriqueiro e mais baixinho, que são as biscoiteiras.
Eu, por exemplo, que uso muito meu Facebook para reclamar da vida, quando estava casada, mas agora também, que eu tenho um filho para cuidar, você faz uma reclamação, nossa, eu não aguento mais lavar louça, eu não aguento mais cuidar de menino sozinha, eu tô cansada, eu tô exausta, sempre, invariavelmente, aparece uma para falar, ah, o meu marido, ele me ajuda, graças a Deus, aqui em casa eu não tenho esse problema. E essas mulheres, elas não percebem que além do biscoito que elas estão dando pro cara, por estar fazendo a obrigação dele, elas estão agredindo a mulher que tá exausta, que vai se sentir mais incapaz ainda. Quer dizer, ela vai olhar e falar assim, porra, então eu que não consigo nem administrar a minha vida... Sabe, não façam isso, amigas, pelo amor de Deus, não façam isso.
E muitas vezes esse homem que ela tá falando que ajuda é o cara que só lava a louça após o jantar ou coloca o lixo para fora, sendo que trabalhos domésticos são intermináveis, tem um monte de coisa para fazer. Aí o cara faz um bolo, sei lá, fiz um bolo. Meu Deus, ele sabe fazer um bolo. Porra, velho.
E é aquela amiga que você conhece o marido, sabe que ele é um bosta. Amiga, a gente sabe que ele é um bosta.
Que é o quê? 99%?
Ah, então.
Ah, mas ele é tão bom, ele cuida dos filhos. Não faz mais que obrigação, porra. Aí tá lá o biscoitão. A balduca inteira.
Deixa eu contar um segredo. Quando esse seu marido e os amigos dele se juntam num bar, num churrasco, numa partida de futebol, um deles fala assim, nossa, minha mulher é muito chata, todos eles concordam e falam a mesma coisa. Eles não fazem igual vocês fazem, que vão lá defender e dizer, não, o meu é bonitinho. Eles falam mal de você também, sua
Sim.
boba.
Me ajuda, meteu pau.
É, eles são unidos. Só você que fica que nem bobaleza, falando, ai, o meu marido é um floquinho de neve.
É, mas vamos aqui, quem nunca deu um biscoitinho?
Eu já dei vários.
Que atire o primeiro saco de traquinas na minha cara.
É, a gente tá falando, mas a gente se reconhece, né? Fazer o quê?
É. Bom, gente, podemos encerrar?
Temos uma indicação de filme.
Indicação!
É. Quantas petrelinhas?
Bom, pro Não Sou Um Homem Fácil, eu vou dar... Três petralinhas, vai. Não, duas, vai. Duas. Por que que você está indicando um filme ruim? Não é que eu estou indicando um filme que é muito ruim. Não, é um filme regular, mas eu acho que deve ser visto por meninos, homens devem assistir. É uma comédia francesa, levinha, mas que pode levar a alguma reflexão. E é bacana de ver aquele domingo à tarde que você está lá coçando e fala, ah, eu queria tanto pensar em alguma outra coisa. Então pense nisso! Como seria o mundo se fosse tudo invertido e se você fosse... vítima de assédio todo tempo quando você sai na rua com seu shortinho, como que seria a sua vida com o cara lá sentado no sofá pedindo a cerveja pra você, esse tipo de coisa. Assistam, tá? Meninos, homens, garotos,
eu garotes. Acho que esse filme ele tem uma questão didática muito clara, que é talvez homens, vendo outros homens na posição que as mulheres passam corriqueiramente, abra alguma chavinha de entendimento para eles.
Isso. É um bom exercício.
É, para mulheres não precisa ver, gente. É uma bobagem, pelo amor de Deus.
Exatamente. Se você é mulher, não precisa. Você já sabe, enfim. Vale pelo protagonista, que ele é bonitão.
Ó, a biscoiteira.
Olá, biscoito.
Ó, o biscoitão pra ele, viu? Tem uma outra série também de 8 capítulos, chama-se Dirty John. É com o Eric Bana, maravilhoso. E assim, a série praticamente desenha como que é a vida de uma mulher criada na religião e numa educação machista e que é vítima de abuso na relação e não consegue nem enxergar isso, acho que é cuidado, acho que a pessoa ama e a pessoa está só ali sugando toda a sua energia, seu dinheiro, sua atenção e sua família e tudo mais. Então é muito interessante, é baseado numa história real que eu fiquei chocada que depois eu fui ler sobre e falei, nossa, porque o final é uma coisa tão chocante que eu falei, não é possível que isso aconteceu. Aconteceu.
Tá do Netflix?
Tá na Netflix, 4 petralinhas.
É difícil, porque o sedutor da trama é o Eric Bana, cara. É foda também, né?
Eu nem sei quem
é
esse,
cara. É golpe
baixo.
Como assim?
É aquele que fez aquele filme com aquela atriz, com aquele ator.
Eu não vou lembrar agora qual outro filme que ele faz. Ele é muito famosinho, viu?
Podcast é tão misândrico que o filme para os meninos tem 2 petralinhas e o filme para as mulheres tem 4.
Com as indicações preciosas da Rita Alves, finalizamos nosso episódio dessa semana. Lembrando que se você quiser reclamar das reclamações ou sugerir pauta, você pode sempre nos contatar, menos se for para defender os pobres homens. Deixa que eles se virem para correr atrás. Então você pode mandar um e-mail para a gente no calmagentehorrível@gmail.com ou procurar a gente nas mídias sociais. No Instagram é @calmagentehorrível, no Twitter é @gentehorrível, Facebook, procura nossa página Calma Gente Horrível e até você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, que tem todos os áudios lá. É só procurar Calma Gente Horrível. E a gente tem que fazer aqui uma correção de pronúncia, porque a nossa designer se chama Cláudia Intátilo, porque não tem acento, a gente falava Intátilo e ela não corrigiu a gente, deixando a gente pronunciar errado por 5 episódios. Então, Cláudia Intátilo. E se você ama a nossa identidade visual tanto quanto nós, você pode entrar em contato com a Cláudia Intátilo no www.editoradearte.com.br. O roteiro desse episódio é um trabalho conjunto, árduo e muitas vezes penoso dessas 4 que vos falam. E a edição, que também é um trabalho muitas vezes penoso, é minha.
Calma, feministo. Se está ruim para você, vai ficar ainda pior. Faço voto.